Vou ler um capítulo do livro Ponto 40, do Roger Franchini, que é uma edição do autor. Ele era policial civil em São Paulo e eu comprei esse livro direto do blog dele. Não sei se ainda o blog é ativo, eu lembro que ele tinha parado. Cult Cool Freak. O livro todo é super bacana, mostra o cotidiano de um policial civil na Polícia de São Paulo. É meio autobiográfico e meio fantasia. Então, eu não sei qual é a parte que é autobiográfica e qual é a parte que é fantasia. O capítulo se chama O Velho. Uma madrugada de tranquilidade. Os funcionários foram se deitar por volta das 4 horas. O delegado avisara que, caso a ronda noturna com o delegado de sobreaviso da corregedoria aparecesse, todos deveriam fingir que a equipe estava no primeiro andar jogando baralho. Dormir no plantão era falta grave. A administração os obrigava a aguentar as 12 horas ininterruptas com presteza. Sabiam que se a ronda resolvesse aparecer, seria por volta das 4 horas, depois que o pessoal da corregedoria acordava. Só nesse instante, após a garantia de que ninguém com notável relevância apareceria, eles poderiam trancar a porta da DP, Delegacia Policial, e apagar as luzes do prédio para dormir. Vital ficou aguardando a possível ronda chegar no andar superior do prédio. Com muito sono, também se deitaria. Em dado momento, ouviu uma voz chamando da bancada de pedra da recepção da portaria. Eu quero fazer um registro de ocorrência. Com um sotaque carregado de carioca, a voz pigarrenta de um velho ressoava pela delegacia. Vital desceu apressado as escadas, mas com certa calma, para não demonstrar ao contribuinte que estava quase dormindo. Era um careca de pele manchada, poucos fios brancos que insistiam em não desaparecer ao longo de suas orelhas enormes. Rosto fino, no qual os olhos afundavam sobre bolsas cansadas. Olhava para o vazio. Por algum motivo que Vital não queria ter que pensar, o velho vestia terno marrom, chapéu e fumava charuto. Eu quero fazer uma ocorrência. Um boletim de ocorrência? Dê o nome que quiser às notícias criminis que lhe trago. Eu também fui da polícia, meu filho. Quando mais jovem? Claro, lá no Rio de Janeiro. Vital não gostava de cariocas, principalmente de seu sotaque. Se não bastasse essa sua predisposição, o velho ainda apresentava um ar aristocrático que lhe incomodava. Que diabos um velho caquético como esse vinha fazer na delegacia àquela hora da madrugada? Será que só estava ali para mostrar que sabia que eu era... para saber que sabia o que era uma notitia criminis? Outro ganso, com certeza. Alguém que gostaria de ter sido polícia, não conseguiu e agora ficava assombrando as delegacias com sua presença. Vital estava com o discurso pronto para se desfazer da encheção de saco que era o velho e, enfim, dormir. Deveria levantar às 8h30 para poder assistir a aula que perdeu na noite anterior. Por isso, nada o impediria de dormir, nem que fosse por alguns minutos do resto daquela madrugada. Diria ao velho desgraçado que o sistema eletrônico de registro de boletins de ocorrência estava fora do ar, como sempre fazia para se livrar das vítimas chatas. Eu quero falar com o delegado. Você é o delegado? Não, sou o investigador. Definitivamente, Vital odiava cariocas. E queria dizer isso ao velho, mas ponderou. A sentença ficou pela metade, e a palavra órfã. Se fosse o Ricardo, com certeza já teria mandado esse desgraçado a merda. Cariocas folgados. Todos eles. Cazuza, uma bicha cafona. Os velhos eram piores. Estes lhe lembravam Niemeyer, o velho carioca com um puta mau gosto. Vital sempre se lembrava do cafonismo do velho e festejado construtor quando tinha que ir ao prédio do Detran. Durante os dias de verão, estar naquela caixa quente de cimento sem ventilação, era claustrofóbico. Os funcionários daquela repartição sofriam com calor e maldiziam o gênio da arquitetura moderna. Evidentemente, Niemeyer nunca teve que trabalhar atrás de um balcão de repartição pública. Por isso, pouco se importava com os trabalhadores. Aliás, nunca entenderá o motivo de toda essa administração, dessa admiração pelo arquiteto. Como podem levar aquele homem a sério? Brasília é a coisa mais feia do mundo e só perde para o Memorial da América Latina. achava-o um hipócrita. Isso sim. Como uma pessoa se diz socialista, mas nunca mexeu uma palha para melhorar a vida dos trabalhadores. Ora, se não estava mancomunado com o regime militar, como conseguiu construir tanto às custas do estado de exceção? O que aconteceu com o senhor? Quero falar com o delegado. Sou um ex-colega. Fui comissário de polícia no Rio e tragou seu charuto com extremo prazer, tentando fazer com que a fumaça saísse de sua boca em bolinhas. Comissário? Da Marinha? Comissário da polícia. Antes de haver delegados, havia os comissários de polícia. Nunca ouviu falar? Era o ponto final para a conversa. O velho já tinha sido demasiadamente arrogante com essa lição de história. Vital estava pronto para chutar-lhe porta fora. O delegado saiu. Estamos sem sistema para registrar sua ocorrência. Sugiro que venha mais tarde, depois das 9. E eu achava que comissário só existisse nas histórias ruins do Rubem Fonseca. De comissário, só conheço o Matos, do livro Agosto. Vital não conseguiu distinguir se o rosto do velho, naquele momento, demonstrava desprezo por saber estar sendo chutado da repartição policial. Ele ficou inerte, fitou o policial com profundidade. Dava para notar que, com a ponta da língua, saboreava o pouco do charuto que se escondia em sua boca murcha, fazendo a fumaça sair da outra extremidade em desenhos enviesados. Balançava a cabeça positivamente, mas Vital quase não notara o balanço. Ao se aproximar, o investigador sentiu o cheiro alcoólico do hálito senil. Entendeu na hora que aquilo poderia se tornar um problema. Deveria ser rápido no despacho. Desde quando o investigador lê livros? Na minha época, o bom inspetor, era assim que nós o chamávamos, só precisava ter coragem de bater e saber matar se necessário. Mas ler livros? Você, jovem, consegue entender as obras de Rubem Fonseca? Podia-se ver um sorriso de escárnio lambuzando sua boca de barba mal cortada. Caso fosse uns 30 anos mais novo, Vital já teria pego o velho pelo cu da calça e chutado até o asfalto. Se mais novo ainda, algemava-o e o jogaria no corro por causa da falta de respeito. Mas temia que a fragilidade da idade quebrasse algum dos seus ossos quando sua fúria tomasse conta. Respirou fundo. Entender em Rubem Fonseca, um autor prolixo de histórias pobres, um maçaneta que nunca pisou em uma delegacia na vida, a literatura policial brasileira sofre desse mal. Ela é escrita pela classe média arrogante, ou pelo pobre, preto e vítima. Os dois odeiam a polícia. Não sabem quem é a polícia. Nunca se preocupam em saber a bosta da vida do policial. Preso entre a criminalidade e a administração da elite. Onde já se viu? Advogado investigando crimes. Um advogado chamado Mandrake. De que polícia ele fala? Da Suíça? Rubem Fonseca também foi policial. O velho estava menos eufórico diante do discurso do investigador. Policial, caralho. Polícia é quem faz plantão e tem que atender vítima chata de madrugada, que acredita no governo e acha que o Estado possui a polícia do New York. Pedi. Ele era maçaneta, delegado de departamento, que trabalhava 2 dias por semana. Era das relações públicas da polícia, filho de agente importante. Conseguiu estudar e crescer porque era influente. Nunca deu um tiro na vida, nunca prendeu ninguém. Que polícia é aquela que ele retrata? A polícia do incrível mundo do Rubem Fonseca? Polícia que não faz plantão e acha que o delegado é um juiz de direito? Ele é outro estúpido que escreve romances policiais e querendo ser livro de FUVEST. Quem lê Rubem Fonseca? Aposto que ninguém é interessante. Ele era policial. Vital respirou fundo. Notou que havia se exaltado demais e o velho estava perturbado com suas palavras. Talvez tivesse se ofendido. Você tem razão, rapaz, quando diz que o que ele escreve é duvidoso. Não acho que Rubem Fonseca seja genial. Sua retórica é de um Nelson Rodrigues menos inspirado. Mandrake realmente é um bufão, uma fraude, uma piada com uma crítica punheteira e bichona. E a imprensa caiu nessa conversa fiada. Mas ele foi policial. E isso posso garantir. Ele era um comissário corajoso, destemido. Gostava de perseguir os bandidos com lógica e razão. Ele não apostava na violência e por isso se afastou das ruas. Como poderia ter sido um policial tão ativo se o que escreve não tem nada a ver com a realidade da polícia? Advogado investigando? Quer coisa mais surreal do que isso? Advogado toma dinheiro do cliente e ele tá nem aí para a investigação. Vital se aproximou do velho, sentiu seu odor desagradável de álcool e tabaco. Conseguiu ver a marca do charuto. Pá na tela. Não conhecia, talvez fosse importado. Afastou-se mais um tanto porque começou a sentir um cheiro de merda. Leve, mas era de merda. A literatura não é a vida real, meu caro rapaz, como você deseja. Deixe a vida que você atende todos os dias nessa delegacia para o jornalismo. A literatura discute a vida com outra verdade, com outra ferramenta. E o romance policial é uma dessas possibilidades. Fala-se da relação entre as regras sociais e as coincidências da verdade que as atropelam sem pedir licença. Você precisa entender que somente um olhar externo ao Estado consegue identificar a desgraça que é a vida da polícia. Um policial nunca seria capaz de escrever sobre a sua própria condição de oprimido. Sabia disso? Por isso, todos os livros de policiais precisam de um personagem que nem é bandido nem policial, para estabelecer uma relação entre a lei e a verdade. E o Rubem usa o advogado porque no Brasil não existe o private eye, já que o nosso detetive particular é o ganso. O velho ria enquanto ensinava Vital, levando a mão à boca para impedir que sua saliva escorresse pelo queixo. Vital estava quase gostando da conversa, não fosse o sono. É o detetive que pode interpretar os sinais do crime sem a cegueira da polícia ou a loucura da vítima. Ele não pertence ao mundo do delito, tampouco ao mundo da lei. Está à margem de todas as regras. E estando às margens, pode dizer aquilo que quem pertence ao universo do crime ou do Estado não pode dizer. Ele pode ser aquilo que nenhum polícia teria condição de ser, um intelectual. Você, policial, consegue manter a linha racional e independente ao longo de uma investigação? Vital não estava preocupado em responder. Havia bocejado algumas vezes para fazer o idoso entender que não era bem-vindo ali. Mas não funcionava. O velho queria falar. E Vital, educado, estava ouvindo, mas não sabia até quando. Polícia de plantão investigar? Desde quando investiga? Aqui todos somos porteiros, senhor. Porteiros de luxo. Ou porteiros de lixo. Como corre uma de nossas piadinhas em... Aqui nós tentamos ao máximo não transparecer para a população o quanto ela está desprotegida. Na verdade, só se investiga aquilo que a imprensa exige. Ou algo que vai dar muito lucro aos policiais. O sono estava fazendo Vital falar demais. Talvez a raiva que sentia pelo velho estar ali naquela hora tivesse ajudado a dizer coisas que assustavam tanto, até a si mesmo. Mas o velho não parecia prestar atenção às lamentações do investigador. Viu, meu jovem? A polícia como instituição funciona mal e torna seus policiais animais antissociais. Rubens temia isso. Não queria ser um sociopata. Queria ter esposa, filhos, casa para morar e levar as crianças para comer na sogra aos domingos. Vital estava pronto para pedir ao velho que se retirasse e reiterar o pedido para voltar mais tarde. As horas corriam no relógio e ele começava a ficar ansioso por não dormir. Estava tão absorto no desespero para descansar que deixou escapar o detalhe do velho saber tanto sobre a vida de um escritor. Não há como ser policial sem ser violento? Veja você, vejo que é um rapaz inteligente, causa surpresa estar aí, deste lado do balcão. Acha que vai conseguir manter essa velocidade de raciocínio por mais quanto tempo, sem se desumanizar? O senhor é como todos, adora Rubem Fonseca e odeia o policial. E hoje o Rubem Fonseca, para se eximir de se explicar por seus livros, porque seus livros são tão ruins, faz o tipo Greta Garbo. E não conversa com ninguém. E a mídia adora isso. Trata-o como uma entidade sagrada, inatingível. Para mim, ele é viado. Besteira, bradou o velho. descendo sua mão branca e de pele viscosa sobre, com força sobre o granito gelado do balcão. A voz alta e ensopada de pigarro do velho fez Vital despertar. A reação violenta daquele senhor lhe deixou receoso. Como podia ter deixado a conversa prolongar-se tanto? O mandava a figura embora, o registrava sua ocorrência. E a última hipótese não lhe parecia mais certa. Vocês jovens são tão prepotentes, não sabem respeitar aqueles que lhe abriram caminhos. Antes não havia romance policial no Brasil, meu caro. Só palavrinhas bonitas e um monte de intelectual de esquerda que achava bonito ser miserável. O que você sabe de literatura? O que você sabe de polícia? Os olhos do velho saltavam por sobre as bolsas que antes o escondia. E hoje continua não havendo nada. O que há é um monte de palavrão sobre gente miserável. Quem são nossos escritores policiais? Tony Bellotto? Garcia Rosa e seu médico asséptico? Ou seu delegado Espinosa, alheio à violência cotidiana do Rio? Insignificante, de um mundinho paralelo, que nunca chegarão às massas. Manuel Carlos e Paulo Coelho são mais representativos dentro de suas mentiras sociais. Aquela hora, uma discussão como aquela não levaria a caminho algum. A ronda da corregedoria não aparecera e Vital perdia tempo com um homem desconhecido. O velho não parecia feliz com o ponto de vista de Vital. Abriu a aba do paletó e mostrou o cabo do revólver que trazia no coldre da cintura. Um calibre 38, cromado, cabo de marfim. Vital ficou preocupado com aquilo. Afinal, um homem entrar armado na delegacia. O velho não apresentava intenções de machucá-lo. Apenas mostrou a arma a Vital, que não compreendeu o motivo do show. O velho sorria com dentes amarelos e manchados de preto entre um e outro. Se ameaçasse colocar a mão no revólver, Vital sacaria a pistola e estouraria os miolos daquela decadência ali mesmo. Mas então se lembrou que havia largado sua arma no banco da chefia onde costumava dormir. Gelou ao lembrar o quanto estava vulnerável e de sua estupidez em atender alguém de madrugada estando desarmado. Não havia regras internas de como se devia atender ao público. Isso se aprendia na prática do dia a dia. Só restava ser rápido o suficiente para não deixar o velhote atirar. Não deveria ser difícil, já que naquela idade ele não apresentava ser um exímio lutador. Seria dominado com rapidez. Eu fui policial e dos bons. Matei um cara só na vida. E por causa disso, minha vida terminou. Deveria ter matado mais. Saia dessa merda enquanto é tempo, garoto. Senão vai terminar numa bosta de vida como a minha. Como gente descartável. Hoje estou velho e não preciso mais ter medo de matar pessoas. Mas minha vida inteira eu tive medo disso. Só porque o filho da puta que matei morreu olhando pra mim. Desgraçado. Ele me matou também, olhando pra mim. O que me consola é a literatura. E tudo que eu leio me cansa. Odeio gente, entende? Não era uma pergunta para ser respondida. E Vital sabia disso. Queria muito que Ricardo, que provavelmente estava jogando paciência em algum lugar da chefia, no segundo andar, viesse lhe ajudar. Se o velhote soubesse que havia outros policiais, talvez não fizesse nada mais do que falar. Ia lhe recomendar, garoto, que saísse da polícia porque era inteligente demais para estar aqui. Seu lugar não é aqui. Mas não porque pensa diferente, porque é subversivo. E um pobre ser subversivo é perigoso. Se a polícia não percebe isso logo, ambos terão problemas. O velho puxou uma bufada funda do seu charuto. Olhou o nome dos investigadores que faziam plantão naquela noite na placa da parede. Perguntou ao Vital qual dos dois nomes estampados era o seu. Só respondo se me disser qual o seu nome. E isso vai fazer diferença à sua petulância? O velho virou-se, abriu a porta de vidro da saída e desapareceu na noite. Vital correu para trancá-la, a fim de que ninguém mais ousasse lhe perturbar naquela noite para mais nada. Para tudo mais, estavam fechados. Não conseguiu dormir mais, teve que ir para a faculdade com a noite em branco. O sono resolveu aparecer no meio da aula de direito previdenciário. Dias depois, na delegacia, um envelope lhe esperava. Dentro dele, folhas de papel amarelas e rasgadas de um livro, arrancadas sem nenhum cuidado, como que por mãos inseguras. Um texto chamado Os Sujeitos Trágicos, Literatura e Psicanálise, sob o título Uma Dedicatória. A polícia não teria graça alguma se todos os seus policiais fossem como nós. E a literatura não serviria de nada se seus personagens não fossem como nós deveríamos ser. R.F. Bom, não sei se vocês pegaram, mas R.F. é a assinatura do Rubem Fonseca. O policial esteve o tempo todo conversando com o Rubem Fonseca. Não sei vocês, mas achei esse capítulo foda.